Tivemos a reunião do comitê de emergência aí, que trata dos assuntos vinculados ao Covid. Eu acho que foi uma reunião produtiva, nós pudemos estar expondo para todos os segmentos que compõem o conselho, o comitê que integram aqui, o Ministério Público presente, doutora Virgínia, certo? Corpo de Bombeiros, a pessoa do Zanin, o tenente Stock Schneider da Polícia Militar, doutor Eduardo do Espírito Santo, Câmara de Vereadores, e os outros segmentos que integram aí, o professor Ricardo da UEMP, onde nós tivemos aí desde janeiro para cá fazendo uma apresentação de um trabalho aí feito pela enfermeira Luana, da Vigilância Sanitária, da divulgação dos nossos números, né? O pessoal às vezes fala, mas nós estamos com muito óbito, nós estamos com uma situação assim, está fora de controle. Você participou desde o começo, né? Você viu aqui que todos aqui existem pessoas técnicas, existem pessoas leigas na questão desse assunto, mas o entendimento é que é uma situação que depois de 14 meses, né, é uma questão mesmo educativa. As pessoas, você ouviu aqui, de a maioria dos casos aí são famílias que estão contaminadas, infectadas, as pessoas não se preservam, não fazem o isolamento até mesmo dentro de casa. Então a gente tem que procurar administrar esse momento para não agravar mais, para a gente não ter uma quantidade de pessoas como Cornélio essa semana que fechou o pronto-socorro Santa Casa de Cornélio por quase 24 horas. Nós não temos isso aqui em Bandeirantes. A gente essa semana não teve um aperto de número de leitos. Então é isso que a gente vê. A gente enxerga um pouco mais na frente. Temos casos? Temos. Mas a preocupação maior é que não haja o agravamento desses casos. Você viu da vacina, a exposição que foi feita, daquelas pessoas com mais de 60 anos que já receberam, inclusive, a segunda dose, a queda que houve no número de pessoas positivadas, nos números que tem aqui, dessa faixa etária. Então, a vacina, ela está fazendo o efeito dela. Por sua vez, você viu qual é o maior público que está se contaminando, né? 21 anos até os 50 anos de idade, sabe, são as pessoas. E a gente sabe que são pessoas também que estão na vida ativa, trabalhando, são trabalhadores, é. Talvez quem somos nós para questionar a forma e o modelo de vacinação, mas como eu coloquei aqui, a gente, eu preciso de dizer de que nós estamos submetidos a uma ordem hierárquica maior, federal e estadual. Nós não podemos mudar o nosso plano de vacina. Então a gente tem que começar a fazer um trabalho que a gente tem feito a nível regional e estadual na CID, de alertar para que a gente possa mudar isso. O prefeito Greca de Curitiba falou, pô, vacina, pediu para o Ministério que vacine todo mundo para cima de 50 anos. Já mata todo mundo. Mata, que eu quero dizer, é liquida a fatura. Isso, desculpa da expressão, é a forma que a gente tem de dizer, e é errado, né? Eu quero dizer de vacinar todo mundo. Depois vamos fazer o quê? Vamos fazer de 40 a 50. Vamos vacinar todo mundo. Eu acho que é, o Zé, fala para mim qual que é o certo. É aquilo que eu disse aqui. O certo é o seguinte: a Europa, os Estados Unidos, Israel, Austrália, mas são países que fizeram lockdown, e é o que eu disse, deram qual situação? Deram dinheiro para você ficar em casa e deram vacina. Deram duas alternativas para você ficar 15, 20 dias em casa, certo? Como que nós vamos fazer isso no Brasil?
Nós não temos nem dinheiro e muito menos a vacina, né?
Muito menos a vacina, rapaz. A gente está numa luta aí, cara. É assim, eu vou falar para você, eu durmo preocupado com as vacinas que a gente tem. Será que vai chegar a vacina semana que vem? Será que não vai? É certo ou errado? Quem sou eu para dizer se fulano tem direito ou não? Então, eu acho que a reunião é nesse sentido. Você viu que todos aqui têm uma opinião unânime de que não é o fechamento, o lockdown, certo? Não é o fechamento de estabelecimentos que vai resolver o problema. O problema está naquelas pessoas que insistem em desrespeitar o que existe. Que insiste aquilo que nós já estamos cansados de ver. O uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, não aglomerar. Mas vamos falar assim, 20% da população, pelo menos 30% aí, se faz de surdo. Não houve isso.
Entrando nessa questão, Anderson, que muitos aqui destacaram, muitos entraram para tomar a palavra, para que possam punir quem não está se cumprindo o decreto, as normas necessárias, né?
Exatamente. Nós temos os instrumentos legais, quais são? A multa. Eu vejo que até então procurou também preservar a questão da sobrevivência comercial daquele comerciante, daquela pessoa, mas se você insiste em sair na rua sem máscara, né? Tá lá no decreto, tem multa. Se você insiste em não respeitar o distanciamento, o espaçamento, a capacidade instalada do seu estabelecimento, tem multa. Se você insiste em aglomerar, fazer festa em chácara e eventos e tudo mais, tem multa. Então, vamos multar. Vamos usar esse dinheiro para definir aí, depois aí, vai para o Fundo Municipal de Saúde, vai ser aplicado em outras questões, vamos multar. Porque não adianta a gente, e outra coisa, Zé, não adianta chegar naquele momento à noite, como foi falado aqui, em uma situação desagradável, né, Zé? Das meninas fazendo trabalho ali, da fiscalização, da vigilância sanitária, ser vaiadas na hora que elas estavam saindo do estabelecimento, uma pessoa em sã consciência vaiando alguém porque está cumprindo a lei, então é multa. E outra coisa, não vai chegar e multar naquele momento. Vamos fotografar, vamos filmar, está registrado. No dia seguinte está lá, vai receber a sua multa. Agora você que está aí, por sua vez, a vigilância tem uma limitação de pessoas que fiscaliza. Foi falado aqui. Nós temos outros setores na prefeitura que também vão estar acompanhando esse trabalho. E nós vamos abrir, possivelmente, um PSS para contratar a fiscalização, certo? O prefeito Jael Cidade estipulou isso. E da forma como foi colocado aqui. Nós temos profissionais aí que já trabalharam durante muito tempo, tem conhecimento do assunto, então nós vamos estar, quem sabe, implementando aí um trabalho mais sério, mais profissional agora. Até então, procurou-se o bom entendimento, né? Mas bom senso, mas como não é possível, alguns segmentos aí que estão trabalhando no fim de semana, que insistem, às vezes, no domingo de permanecer aberto, vendendo, tirando o produto do seu comércio e levando para sua casa para você atender o seu cliente lá. Então, são ações nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem que... Já foi dada a oportunidade de todo mundo, certo? Ah, como foi dito aqui pelo Dr. José Eduardo, Dr. Eduardo Espírito Santo, nós estamos cada vez com a questão do Covid mais perto de nós. Está próximo de nós, está próximo da nossa casa. Então, todo mundo vai pegar, possivelmente, é um vírus, como ele disse, né? Então, mas o que vai acontecer? Nós temos que fazer ações, nós temos que desenvolver campanhas educativas, parceria com a CIAB, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, seguiu a disponibilidade deles aqui. Inclusive, a gente vai estar aí na próxima semana, possivelmente, indo até a rádio para falar ao vivo de alguns assuntos hoje tratados aqui na reunião. Eu acho que tem que ser a busca de um conjunto de ações para a gente trabalhar a questão educativa, certo? Não adianta sair fechando tudo, não. O que adianta é o seguinte, multar. Multou uma vez é uma ação, multou duas vezes é outra ação, multou três vezes, fechou o estabelecimento, acabou.
E outra questão também positiva, né, nós tivemos aqui a revelação, né, digamos assim, e a nossa UEMP, Campos Luiz Meneghel, Campos Bandeirantes, tem essa geladeira menos 70 graus, né? Foi uma surpresa todo mundo aqui, mas, digamos assim, você já direcionou isso aí para o governo do estado, para que possa também Bandeirantes, a nossa região, receber essa vacina da Pfizer?
Então, a partir do momento que a gente teve essa divulgação, quando foi aprovada a vacina da Pfizer lá na Anvisa, de que ela tinha necessidade de ter um armazenamento. O armazenamento de menos 70 graus é o armazenamento por até 6 meses, certo? Câmara escura e tudo mais. Aí, o que precisa? Essas grandes cidades, os grandes centros, capitais, né? Que tem esse freezer, né? Baixíssima temperatura. E nós, na UEM, ao Campus Luiz Meneghel, tem este freezer, ele estava em manutenção, ele estava passando por uma revisão, então vamos esperar vencer toda essa etapa. O professor Ricardo, vice-diretor, o Sgarbi, nosso diretor do campus, a gente esteve conversando e quando foi exposta dessa forma. Já que então as vacinas da Pfizer estão sendo direcionadas para as capitais e no estado do Paraná, Maringá, Curitiba, Cascavel, e acho que Foz do Iguaçu estariam recebendo agora, nós também temos condição na nossa 18ª regional, na região da 18ª, que são 21 municípios, nós temos uma unidade dessa para receber a vacina, que pode vir atender a esses 21 municípios. A gente tem que falar nos municípios, não pensar. São 226 mil pessoas que estariam recebendo um quantitativo a mais. Nós vamos estar ajudando o Ministério, nós vamos estar ajudando a nossa população, nós vamos estar possibilitando, como é usada a expressão, a imunização do rebanho. Quando a gente fala isso, é porque a gente pega no todo. A gente vai estar aumentando e diminuindo, como você viu nos números hoje aqui, a questão da contaminação, da positivação, com mais pessoas vacinadas. Então, nesse sentido, nós fizemos uma solicitação para a Coordenadora Nacional de Imunização, a enfermeira Franciele, certo? Francinato, uma paranaense. Não obtivemos a resposta ainda, foi feito de uma maneira por e-mail, porque... E agora a gente vai dar a sequência de hoje até a semana que vem e fazer os contatos aí, contando até com a participação aí de alguns outros órgãos governamentais, para que a gente viabilize a vinda dessa vacina da Pfizer para a nossa região, através desse freezer que possui aqui o campus Luiz Meneghel da UEMP.
Tem uma noção de quantas vacinas poderiam ser armazenadas aqui, Wanderson, aproximadamente?
Ô Zé Lúcio, você veja só, é assim, cada frasco vidro daquele, ele é tão pequeno, ele também, da Pfizer também é de 5 doses. Então, é assim, a gente falando numa caixa, quando a gente falou da vacina que o município está pleiteando, as 14 mil doses, dá 60 caixas. Então, é muita. A gente, para atender esses 221 mil pessoas da região aqui da Amonop, a gente tem condição de armazenar nesse freezer ali. A quantidade específica é difícil eu te dizer, mas é viável, é possível, ele consegue armazenar. Lembrando o seguinte, que ele fica uma unidade central, depois você tem por 15 dias a possibilidade dele ser armazenado numa temperatura de menos 15 a menos 25, que são os freezer que a maioria dos municípios hoje tem. E aí ainda ele pode, durante 5 dias, a vacina da Pfizer ficar armazenada em uma temperatura de menos 5 a menos 8 graus, para você fazer a vacinação. Então, se a gente tiver um lugar aqui perto, como é o caso desse freezer da UEMP, onde armazenou ali, aí a gente faz a logística num trabalho junto com a Regional de Saúde, para que todos nós possamos receber e ampliar a nossa vacinação. Esse é o objetivo, certo?
Outra questão também, Vans, que você destacou para a gente agora, e é a questão de Bandeirantes estar juntamente com o consórcio dos municípios da região para adquirir vacina, né? Há um tempo atrás era da questão da Sputnik, agora mudou essa questão, está com outra vacina, como que está?
Você fala da aquisição nossa, né? Então, a Sputnik, ela passa ainda por um trâmite junto à Anvisa, certo? Porque houve uma associação do fabricante, que é, acho que, russo, com uma empresa comercial brasileira, certo? Então, há, sim, um outro trâmite agora a ser vencido. E por isso que a gente não tem essa resposta ainda do pedido. O que a gente tem é o seguinte, autorização dos 21 municípios para que o Sisnop proceda a negociação para compra de 100 mil doses. No caso de Bandeirantes, vão ser 14 mil doses dividido por 2, que são primeira e segunda dose. 7 mil pessoas seriam vacinadas, certo? Nesse primeiro momento. Isso dá em torno aí de R$712 mil hoje. Recurso que o prefeito Jaelcio já tem destinado para isso, né? E então, o que ocorre é que o prefeito Edmar, que é de Santa Cecília do Pavão, presidente do Sisnop, esteve em Brasília essa semana, deve estar retornando hoje, inclusive. Estive conversando com ele na terça-feira e ele está correndo atrás, vendo aí a questão de nós buscarmos outras opções aí quem sabe mesmo hoje a gente tem até a opção da Pfizer, porque nós temos aonde guardar na nossa região aqui.
É isso que eu ia destacar para você, né? A gente não consegue a Sputnik, mas tem agora da Pfizer essa possibilidade, né?
Isso. Ah, mas aí o governo federal, toda vacina que entrar, ele vai pegar. Mas a gente tem um mecanismo, certo, da justiça. É um direito do município pleitear, buscar, certo? Nós não estamos numa operação de guerra ainda, certo? Nós estamos vivendo de uma forma, seguindo o que o presidente Bolsonaro fala, né? Ou seja, a gente tem que buscar os mecanismos, a gente tem que atender a nossa população. A gente tem que sair do comum aí, a gente tem que buscar alternativas, e é nesse sentido. Eu acho que o prefeito Edmar, nosso presidente do Sisnop, vai ter êxito. O prefeito Jael Soé, da diretoria do Sisnop, também tem acompanhado esse processo. E, inclusive, a gente conta que amanhã tem uma reunião em Cornélio, possivelmente a gente vai ter novidades e a gente vai atualizar você na segunda-feira de como está esse procedimento.
Oswaldo, alguma questão por aí?
Não, só para a gente, é importante essa notícia e, consequentemente, para o município, se pudesse comprar as doses da vacina da Pfizer, seria o fundamental, que aí já dava para o município comprar tudo logo de uma vez, já vacinava toda a população e ponto, né? Não ficava nesse chove no mole que a gente está vendo, porque fica, espera de um lado, espera do outro, e a população é que fica no meio dessa situação, não só a população, como também os municípios e estados.
Ô, Oswaldo, eu peguei, na verdade, mais um pedaço aqui da sua fala. Eu vejo que é um mecanismo, que é uma solução, que é uma saída que a gente tem a mais, certo? Para a gente estar expondo. Dessa possibilidade da nossa região se diferenciar das demais, certo? E eu acho que o objetivo é esse, porque é como você falou, chove não molha, né? Fica lá, fica aqui, aí a gente agora, a Abut não vai ser fabricada, porque os 10 mil litros do produto, da matéria-prima, tá lá bloqueado na China, é problema diplomático, não é? Fica jogando para um, para outro. Enquanto isso, a gente tem a situação aí que a gente está vendo, né? Os casos, agravamento, enfim, tudo mais. A gente precisa de ações concretas. E a gente, para ter ações concretas, nós temos que criar mecanismos e soluções. E eu entendo que, nesse momento, a solução, a gente está com ela, assim, meio que na mão agora. A gente tem aonde colocar.
E mesmo
agora,
porque,
se não quiserem permitir que a gente obtenha essa aquisição de vacina, é uma outra história.
Agora,
mas a gente tem um monte de político aqui que nos atende na região, certo? Eu acho que é hora deles também se somarem a nossa ideia, a nossa colocação de que nós temos como receber e eles estenderem a mão, independente do momento. Acabou a eleição, Oswaldo. A eleição acabou ano passado. Agora a gente tem que somar esforços.
Agora, Wanderson.
Então.
Só destacando, por exemplo, a gente fala de chove no mole, por quê? Lá em cima fala uma coisa, olha, vamos vacinar todos os professores. Aí vem 120 doses de vacinas para o município. Só de professores municipais, quantos tem? Imagina os estaduais. Aí fica difícil trabalhar, né?
Oswaldo, exatamente. Isso foi o assunto que nós colocamos aqui hoje. Uma ideia que foi colocada, um assunto que a gente vai estar levando para frente também, e às vezes de vacinar por escolas, né? Tem situações mais críticas no município e envolve todo um contexto de violência, comunidade mais assim, situação de risco.
As crianças carentes, eles vão passar necessidade nesse momento, né, Wanderson? Não tem nenhum almoço para comer, né?
Isso aí, a gente vai naquela escola, vacina todo mundo, e aí a gente está possibilitando que aquela comunidade receba o retorno das aulas, as crianças tenham o alimento, tenham o atendimento, acompanhamento psicopedagógico, aquilo que a saúde está inserida dentro da saúde na escola. Então, Oswaldo, o que precisa é a gente ter essa liberdade de levar as ideias e sair disso que você fala do chove não molha, porque 120 doses, eu vou falar para você, não adianta nada você ir no rádio e falar, vamos começar a vacinação dos trabalhadores da educação. São 32 mil doses distribuídas para o estado do Paraná todo, aonde a gente vai estar. Então, fazendo a divisão de 22 regionais. A nossa regional recebeu 795 doses, Oswaldo. O que que se faz um quantitativo desse por número de professores que nós temos? Aí vai cair de novo aonde? 55 a 59, 50 a 54 e vem descendo. Então, é assim, não resolve muita coisa, porque as aulas não vão voltar.
Wanda, se a gente fala que eu estava vendo aqui os números da vacina hoje, nós temos aí já aplicado 7.053 doses. Com mais, acho que 10 mil doses de vacina no município, fecharia o município ou não?
Oswaldo, não, né? A gente tem mais ainda do que isso aí, mais 10 mil pessoas, porque a gente tem, quando você... Alô? Alô? Opa. Ah, caiu a linha aqui, deixa eu inverter aqui.
Não caiu a linha não, pode continuar.
Então vamos lá. Quando você tem aí o público de 18 anos até a 50 anos aí, Oswaldo, nós temos bastante gente, eu acho que passa dos 10 mil, não posso dizer para você exatamente, mas eu digo para você que mais 10 mil doses aí, mais 10 mil pessoas vacinadas, a gente teria aí um grande avanço no nível do município de Bandeirantes. Por isso que a gente tem que trabalhar essa oportunidade da gente conseguir essas 7 mil doses que o município se dispõe a comprar, juntamente com os demais municípios que integram o consórcio Sisnop, porque a gente, nossa, no ano de 2021, se a gente conseguisse o êxito nisso, a gente poderia dizer que nós fizemos um grande trabalho, onde a gente vai conseguir imunizar a nossa população. E é o que nós temos de mais importante nesse momento. A vacina, ela não garante 100%? Não, Oswaldo, mas a gravidade dos casos cai e muito.
Outro fato que a gente tem que colocar também, Wanderson, é a situação hoje que nós estamos vivendo nos nossos postos de saúde e o atendimento dos médicos. Por quê? Para a comorbidade, a pessoa tem que ir lá e fazer a coisa. O professor também, mas o professor já é mais fácil, que vai na própria escola, ele já tem. Agora, essa situação para os médicos complicou a vida dos médicos nos postos de saúde, não?
Com certeza, Oswaldo. E a gente só tem, na verdade, que agradecer também esses profissionais, porque tem aumentado, mas eu queria destacar uma coisa, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de falar aqui na Rádio Cabiúna, para dizer o seguinte: você que tem a comorbidade de 55 a 59 anos, você tem essa prioridade de ser atendido, certo? Nós estamos fazendo isso nos postos. Se você não está nessa faixa de 55 a 59, eu quero dizer aqui que você, nesse momento, a partir de amanhã e na próxima semana, enquanto durar aquele grupo de comorbidade, nós só vamos atender aquelas pessoas. Se você não está enquadrada naquilo ali, as unidades básicas de saúde não vão atender, você não vai ser atendido neste momento. Por quê? Porque, Oswaldo, daí concorre o que tem 45, 47, 49, 52, vai todo mundo. Então, é uma questão também, vamos dizer, da pessoa. Então, nós ontem estivemos reunidos e nós vamos estar fazendo dessa forma. Por enquanto, nós estamos atendendo a comunidade, certo? Que tem comorbidade de 55 a 59 anos. Se você não estiver nesse grupo, não precisa ir pegar a fila que ainda a gente tem, e se Deus quiser, nós vamos acabar com isso nos nossos postos de saúde, certo? Você vai passar pela triagem. Se você não estiver enquadrado nisso para fazer esse atendimento médico na idade, você não vai ser atendido nesse momento.
É aquilo que o próprio prefeito Greca de Curitiba falou, né? Se fizesse, olha, é de 50 a 60 anos, morreu. 40 a 50 anos, acabou, né? Acabou. Não teria todo esse transtorno, né?
Isso, não precisava de nada, Oswaldo. De comprovar comorbidade, de se você tem outro problema, se você é professor, se você não é. Você tem qual critério? Eu tenho de 40 a 50 anos. Pode entrar na fila aí que você vai tomar a vacina. Mas passa por outras esferas, né?
E aí temos outro problema também, que fica agora, pessoal. Aí a comorbidade abaixo dos 50 começa quando? Abaixo de 55 começa quando? Não tem uma previsão, né?
Oswaldo, a gente só tem a dizer o seguinte: o mais rápido possível, se a gente entender, chegou amanhã na sexta-feira, A gente viu que foi possível de fazer esse grupo e tudo mais. A gente não vai estar esperando, havendo vacina, nós vamos estar abrindo os grupos, certo? Aqui mesmo nós vamos estar abrindo, mas é o que eu estou dizendo para você. Vai ser atendido na unidade de saúde que precisa de passar pelo médico da avaliação, quem estiver naquela faixa. Eu acredito que na próxima semana, segunda-feira, a gente já está indo para 50 a 59, porque quem tem de 55 a 59 na comorbidade, continua também sendo atendido, porque é um direito e às vezes você não foi atrás ainda do seu médico.
É porque aí as pessoas vêm, né? E tudo, todo tem, não adianta, todo mundo tem que ter avaliação médica. Tem que ter uma senhora aqui, aí eu tive câncer maligno na tireoide, tenho 55 anos completo, mas precisa passar pelo médico para avaliação, né?
Oswaldo, câncer está lá no quadro de comorbidades que a gente tem que seguir, e aquilo ali que nos pauta nos últimos 6 meses. E se você passou por quimioterapia, radioterapia nos últimos 6 meses, certo? Às vezes, com a graça de Deus, tem pessoas que estão curadas aí há mais de ano do câncer, não se enquadraria, precisa de passar pela avaliação médica.
E todas as comorbidades, né? Não existe que é, eu tenho hipertensão, não tem esse negócio, a gente já falou sobre isso aqui, tem que passar pelo médico e não tem outra solução sem ser assim.
Doutora Virgínia estava aqui com a gente hoje, ela achou assim importantíssimo isso. Ela falou assim, porque se você e o médico, se você deu informação errada para o médico, se você levou um documento que não é verdadeiro para o médico fez uma análise, uma avaliação de tudo aquilo que você levou, da sua condição física, da entrevista que ele faz com você, e se não for real, quem assinou lá é o médico, a responsabilidade vai ser sua e do médico. Você está entendendo? Então, é uma questão que nos dá uma tranquilidade de que quem está fazendo essa avaliação é um profissional médico.
Outro fato, Wander, situação das grávidas. Tivemos muitos que foram vacinados aqui ou não?
Oswaldo, não tivemos nenhuma grávida vacinada em Bandeirantes de comorbidade. Só na segunda-feira que nós tivemos a vacina, que ainda estava em aberta, mas para gestantes e puérperas, nós não tivemos vacina. Então, depois, quando houve, na terça-feira, quando saiu a notícia, 7:30 da manhã, a gente já tinha falado que estava suspenso. Então, não vacinamos ninguém.
É porque é importante a gente lembrar que é uma situação que no país todo está uma preocupação enorme para aquelas pessoas que se vacinaram, né, as grávidas, e fica aquela preocupação, mas a vacina, inclusive acho que na bula da vacina diz isso, que não é para grávida, né?
Isso, Oswaldo, na bula da vacina do fabricante vem a indicação ali de que ela não é para aquele determinado público. A BUT da Coronavac lá do Butantan e a Pfizer, ela não tem essa contraindicação. A AstraZeneca, sim. Então, por isso, nesse momento, como a gente só tem trabalhado com a AstraZeneca, aí é onde surgiu esse impasse aí, a Anvisa determinou a suspensão.
Outra aí, o pessoal perguntando, mas hanseníase tem, gente, tudo tem que passar por médico, não é? Eu tenho hanseníase, tem que passar pelo médico, né, Wander?
Tem que passar pelo médico e ver se está dentro do quadro de comorbidades, a hanseníase, que está disponível na página da internet da prefeitura. Você vai clicar lá no link que é apresentado para você logo que você abre ali a internet na página da prefeitura. Tem lá.
Lá tem todos os dados, né?
Agora... É só para se posicionar aqui, Oswaldo, só um minutinho. Não. É que a questão de todas as comorbidades, né, Wanderson, vale ressaltar que todas as normas estão naquele formulário que tem que ser preenchido pelo médico, né?
Isso, todas as normas, as 22 classificações de comorbidade estão contidas nesse formulário.
Algo mais, Oswaldo?
Não, pode ficar à vontade aí, se tiver mais alguma coisa, colocar. né, para a gente poder, né, fechar essa coisa, para a gente poder ter mais detalhes também, porque é esperar para vir aí o prefeito Edmar. A gente vai tentar o contato com ele para saber se tem alguma novidade dessa vinda de Brasília. Enfim, acho que é isso aí. É esperar, não tem o que fazer. É esperar. E achei que dessa reunião iria sair mais algumas medidas mais restritivas. O governador do estado já disse ontem que pode, se não baixar os casos, vai baixar medidas mais restritivas. Mas isso parece que não vai acontecer aqui no município, né, Wanderson?
Foi um consenso geral aqui de todos, de que a gente tem que aguardar. É a opinião de todos aqui que a gente tem feito um trabalho. Agora, a questão do quantitativo de casos é em razão daquilo que nós já falamos. Dentro da sua casa, a nível de ambiente familiar, as pessoas não têm se cuidado, têm se contaminado entre elas, e os casos aumentam. Tem família de 5 pessoas que estão positivadas, eu sei de uma família onde de 7 pessoas, os 7 estão positivados. Ó. Então, é difícil de você fazer um trabalho se não houver a conscientização. Aí você vai fechar se o problema está dentro da sua casa. Então, é uma situação que nós precisamos de analisar, pôr a mão na consciência. Final de semana está chegando aí de novo, aglomeração, você está desrespeitando normas, aquela turma que vai lá para o fundo da Iara, né, Oswaldo? Você vai fazer o quê? Você vai fechar a estrada? Você vai, o cidadão mora lá, eu vou na casa da mãe, às vezes o marido, a mulher, o filho, mas tem lá, vai 30, 40 na beira do rio. A polícia foi lá esses tempos atrás, que eu fiquei sabendo num final de semana. O pessoal pensou duas vezes antes de abordar, porque tinha mais de 50 pessoas e eles estavam em 2. É até eles têm que pensar na preservação da segurança deles também. Você não sabe como é que essas pessoas estão, se estão fazendo uso de bebida alcoólica ou não. Então, agora vai de cada um fazer ou não o que é certo.
É mesmo, porque se a gente for ver, nós tivemos aí, né, 329 casos no início do mês, com 81 mortes. E hoje, nós estamos com 3.341 casos e 91 mortes, 10 em praticamente 13 dias.
Oswaldo, a gente fez aqui uma apresentação, o Lúcio acompanhou aqui, desde janeiro, a questão da mortalidade que nós tivemos. O mês de março foi o mês que nós tivemos mais óbito no município de Bandeirantes, certo? Abril também teve um número alto, foram 17.
É, março foi 11 e 17 em abril.
E esse mês nós já estamos com mais. Março foi mais, a gente tem os dados aqui, Oswaldo, na apresentação que foi feita aqui. E o que eu quero dizer é que a gravidade dos casos é que nos preocupa. Porque nós temos situações de pessoas, Oswaldo, que ainda estão procurando tardiamente o tratamento. Quando a doença ela se agrava, é sempre após o quinto, sexto dia. E tem casos de pessoas que têm procurado auxílio só depois desse prazo, porque acha que é uma rinite, é uma garganta que está raspando sem nada, o tempo está seco e aí eu estou com a garganta seca. Enfim, às vezes você já está com alguma questão ligada ao Covid e você não foi buscar atendimento. Ao primeiro sintoma, se você tiver qualquer manifestação de falta de paladar, dor de garganta, nariz escorrendo, olho irritado, dor de cabeça, febre, vá atrás do atendimento médico. Não espere te dar uma tosse, dor no peito, porque isso já é uma complicação.
Só para questão de dados também, para passar para a nossa comunidade, a apresentação aqui foi feita até o dia 8 ou 9, Bandeirantes já estava com 146 pessoas infectadas. Ou seja, se multiplicar isso por 3, digamos que seria bem mais do que o mês passado, ou seja, uma preocupação ainda maior, né, Wanderson?
mês passado nós tivemos 444 pessoas positivadas. Se você fizer a progressão geométrica desses 8 dias, nós vamos passar de 500 esse mês. Mas é isso que eu falo para você. Aí você vai fechar, vai fazer o lockdown, vai ficar todo mundo dentro de casa? Nós não temos essa alternativa. A única alternativa que tem é a conscientização. É a gente fazer esse trabalho. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós decidimos no comitê, esse trabalho que vai envolver a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Associação Comercial, vai envolver o EMPE. Nós vamos estar levando a oportunidade das pessoas receberem informação para elas se preservarem.
Então, Oswaldo, essa foi a questão que nós mais abordamos aqui dentro dessa reunião, né? Que foi muito discutida, muito debatida, muitas opiniões também, né, Wanderson?
Isso, eu acho que o objetivo é esse, sabe, o Lúcio? As pessoas ouvirem, as pessoas tomarem conhecimento, elas são todas formadoras de opinião, e a gente também tem a oportunidade de ouvir o que cada segmento que está representado aqui coloque e nos possibilite de também estar aprendendo com ideias, sugestões e ouvindo as críticas, né?
Algo mais, Oswaldo?
Não, é só para fechar, porque eu estou pegando errado aqui, né? É, a verdade é o seguinte, é só para confirmar, porque pelo nosso boletim aqui, pelo boletim da Secretaria, nós fechamos o mês de março com 59, né? E nós abrimos o mês de março com 49. E eu acho que abril foi muito mais. Acho que é só para a gente entender os números aqui, para a gente não ficar perdido,
Oswaldo,
também.
Só para esclarecer a questão dos óbitos propriamente dita dentro do mês, a Secretaria Municipal de Saúde, ela contabiliza as pessoas que entraram no mês, ou seja, se ela deu entrada como infectada no mês de abril, ela vai ser contabilizada o óbito no mês de abril. Se ela foi no mês de março, ela contabiliza no mês de março. Entendeu? Só para dar essa questão de diferença, porque consequentemente o mês de março foi mais óbito, mas para a Secretaria de Saúde ela deu entrada em fevereiro ou em março, entendeu?
O boletim que é divulgado diariamente, se você fizer a conta por esse boletim, é isso que o Lúcio está falando. Você não vai fechar nunca dentro daquele mês, porque o paciente que ele pode ter vindo a óbito em março, mas ele vai entrar a ser contabilizado em fevereiro. Certo? Então, no mês de março, para nós tivemos 21 óbitos no município de Bandeirantes, infelizmente.
Então, praticamente foi o dobro daquilo que está no boletim que é apresentado diariamente, né?
Boletim diariamente, Oswaldo, não tem óbitos por dia, Oswaldo. É a somatória desde março do ano passado.
É que a gente só está colocando, Wanderson. É que a pessoa pega o boletim, aquele que é apresentado todos os dias pela secretaria. Hoje, por exemplo, no dia
secretaria.
No dia 2 de março, eram 49 pessoas, 49 óbitos. Aí a pessoa olha para eu vou lá no dia 30 de março. Aí lá está com 59 óbitos. Então ele conta aquilo lá, entendeu? Só para esclarecer.
Sim,
que não é dessa forma.
Só para esclarecer também, Oswaldo, eu entendi o que aconteceu aqui na reunião. É a questão do boletim, ele é momentâneo. Ou seja, a pessoa acaba falecendo hoje, ela entra na contabilidade de hoje. Mas para a secretaria, ela deu entrada no mês anterior, no mês de março, entendeu? Então ela contabiliza no mês de março.
Não, bom, isso aí, Oswaldo, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente divulga o total de óbitos. Quisera se fosse zero, sabe? Mas infelizmente a gente tem aquele número total. E para efeitos de estudo, técnicos e tudo mais que a gente apresentou hoje aqui, é que tem então essa divisão que nós fizemos aqui, que foi apresentado, onde daí fecha-se o mês, porque é assim que preconiza todo o protocolo que regulamenta aí esse processo do Covid.
Não, só para explicar a população, Wanderson, que as pessoas fazem a conta desse jeito que eu te falei, né? As pessoas pensam dessa forma, mas não é assim que é feita a contabilidade, tá? Só para esclarecer a população.
Isso, que, Oswaldo, a contabilidade é feita como é publicada, a contabilidade total. E, infelizmente, é isso que eu estou dizendo. Tem lá hoje no boletim 91 óbitos. É uma tristeza você ver aquilo. Podia ter nenhuma. Agora, a forma como ela é mensal, não é exposta no boletim, é colocado total. O cidadão faz a conta olhando o primeiro dia, no último dia. Isso é uma liberalidade que todo mundo faz, né?
Então tá aí, Oswaldo e amigos ouvintes, né? O Wanderson destacando pra gente aqui, colocando, né, tudo o que aconteceu na reunião de hoje aqui no Comitê contra o Covid.